Olá! Você se lembra da cólera? Trata-se de uma doença infecciosa intestinal bacteriana que apareceu pela primeira vez no Brasil em 1855. Sua incidência no país atingiu o ápice em 1993, ano em que foram detectados mais de 60 mil novos casos da doença. A partir de 2006, não foram registrados casos domésticos de cólera no Brasil. Os únicos casos diagnosticados no país desde então foram contraídos no exterior. Porém, em 2024, um caso autóctone, isso é, quando o paciente contrai a doença no mesmo município onde é diagnosticado, foi registrado na Bahia, na cidade de Salvador. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, conversei com Geraldo Cunha Cury, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Saúde e Consciência e obrigado pela sua participação. Professor, pode nos relembrar o que é a cólera?
A cólera é uma doença bacteriana, ou seja, produzida por uma bactéria infecciosa intestinal aguda. Ela é causada pela ação da toxina liberada por dois sorogrupos específicos da bactéria que causa a doença, que é o Vibrio cholerae, subgrupos 1 e 139. Essa toxina que a bactéria libera, ela se liga às paredes intestinais e altera o fluxo normal de sódio e cloreto nesse metabolismo intestinal. Essa alteração, ela faz com que o corpo secrete grandes quantidades de água, o que provoca uma diarreia aquosa, desidratação e perda de fluidos e sais minerais importantes para o corpo. Os outros sorogrupos do Vibrio cholerae não causam cólera. Eles podem causar diarreia, porém menos severa que a cólera e sem a possibilidade de provocar epidemias.
E quais são os principais sintomas da doença, professor?
Quanto aos sintomas da cólera, a gente pode destacar frequentemente a infecção pela bactéria que causa a cólera. Ela é assintomática, ou seja, ela não produz nenhum sintoma ou causa uma diarreia leve. Entretanto, ela pode apresentar também a forma grave, com uma diarreia aquosa, aquela diarreia que a gente fala era pura água, né? E muito volume. Pode ocorrer uma desidratação importante, que pode levar a graves complicações e pode chegar a levar ao óbito.
A cólera é uma doença transmissível, certo? De que forma se dá o contágio?
O período de incubação da doença, né, ele leva de algumas horas até 5 dias após a contaminação com a bactéria que causa a cólera. O período de transmissão, ou seja, uma pessoa que teve cólera continua transmitindo a bactéria da cólera até em torno de 20 dias depois que ela se curou da doença. Então a diarreia parou, mas aquela pessoa ainda continua transmitindo a bactéria da cólera.
Professor, qual é a relação entre a cólera e o saneamento básico?
A cólera é uma doença que está diretamente ligada às questões de saneamento básico e higiene. Ou seja, é uma doença que acomete muito os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que têm as condições sanitárias precárias. Não é o país todo, são as populações daqueles países que vivem em condições sanitárias precárias. Porque, como sabemos, a distribuição do risco para doenças nos países, ela depende fundamentalmente da posição em que a pessoa se insere nas faixas de renda do país. Uma população de baixa faixa de renda não tem condições de ter moradia adequada, não tem saneamento e assim por diante, e os problemas se multiplicam naquela parte da população do país.
E como é feito o diagnóstico da doença, professor?
É importante lembrar que a cólera também provoca vômitos, né? E para o diagnóstico da doença, seria necessário realizar cultivo de amostras de fezes ou vômito e isolar o Vibrio cholerae. A bactéria tem que ser enviada para um laboratório de referência nacional. Ou seja, Pensar em diagnóstico da cólera para tratar vai levar ao óbito até chegar o resultado do exame. Então, o tratamento é feito de acordo com a sintomatologia. Se tem sintoma, deve ser tratado. E é um tratamento muito simples, como veremos a seguir.
Em caso de suspeita de cólera, professor, qual especialidade médica o paciente deve procurar?
Então, em caso de suspeita de cólera, quem que as pessoas devem procurar? Que tipo de profissional? Obviamente, ninguém vai suspeitar, eu estou com cólera. Eu vou ver que eu tenho uma diarreia grave, aquosa, aquela diarreia cheia de água que não para, e eu vou me sentindo mal, com fraqueza. Eu devo procurar o posto de saúde ou a unidade básica de saúde mais próxima da minha casa, para que eu seja devidamente tratado. Se estamos num período de epidemia de cólera, aí já chegou e já o diagnóstico já está feito. Então, já tem ali uma grande quantidade de profissionais, que são médicos, enfermeiros ou outros profissionais. Numa epidemia não dá para se pensar, eu tenho que procurar o médico. Não vou conseguir chegar nesse médico, porque tem muitas pessoas esperando. Então, tem uma equipe de saúde que atende a pessoa e já vai fazendo o tratamento adequado.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Quais são as opções de tratamento para a cólera?
Nós já falamos que se está num quadro grave, o médico colhe o material de imediato, manda para algum lugar, se for possível, para fazer os exames, mas já começa a tratar imediatamente. No caso de adultos, o tratamento é feito com doxiciclina. É uma dose única, são 3 comprimidos que compõem 300 miligramas. O nome comercial é vibramicina. Ele trata também várias outras doenças, como a rectisiose transmitida pelo carrapato e várias outras. Ou então, eu uso azitromicina, 1 grama, também dose única, ou seja, doxiciclina, uma dose única de 300 miligramas, que dão 3 comprimidos. Azitromicina, dose única de 1 grama, geralmente são 2 comprimidos de 500 miligramas. Existem outros medicamentos também, dose única, o ciprofloxacino, 1 grama. Para crianças, o esquema é diferente. Aí eu uso eritromicina, que aí já são 3 dias de uso. Eu uso azitromicina em dose única de 20 miligramas por quilo e posso usar também a doxiciclina, só que aí as doses de crianças são calculadas de acordo com o peso da criança. E para gestantes também, o tratamento é diferente. Aí é usado azitromicina, 1 grama, dose única, ou eritromicina, 500 miligramas de 6 em 6 horas, durante 3 dias. Eu prefiro a dose única, que é muito mais fácil, e a gente tem certeza que a pessoa vai utilizar de uma maneira muito mais fácil o medicamento.
A cólera é uma doença curável, professor?
A cólera tem cura, né? Desde que o tratamento seja iniciado o mais breve possível e seja feito de forma adequada. Se a pessoa está com aquela diarreia aquosa, obviamente ela vai ter que tomar soro, esse soro de reidratação oral utilizado em diarreias de crianças, né, que todo lugar tem. Se estiver vomitando, o soro não vai adiantar, vai ter que ser feito então a hidratação venosa, mas são poucos casos que necessitam disso. E se não tratado, a doença, como já dissemos, ela pode evoluir para a morte.
E quanto à vacinação? Ela é uma opção de prevenção?
As vacinas para a cólera, elas existem, mas a recomendação do Ministério da Saúde hoje é que a vacinação deve ser feita apenas para populações de área de risco, onde estão ocorrendo surtos, epidemias, ou a cólera é uma doença endêmica. População em situações de crise humanitária com alto risco de cólera também devem ser alvos dessa vacinação. A vacinação não substitui as outras estratégias de prevenção e controle da doença.
falamos sobre a prevenção da cólera através da vacinação. Existem outras formas de se prevenir a doença?
A prevenção da cólera, como de outras doenças ligadas à transmissão fecal-oral, ela diz respeito às condições sanitárias desfavoráveis de muitas parcelas da população do mundo, diríamos nós. Principalmente os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos possuem grande parte de suas populações vivendo em condições muito tristes, né? São aquelas pessoas que estão ali vivendo na beira de córregos nas nossas grandes cidades, a gente vê isso todo dia, em contato com águas contaminadas. Então é um problema sério, né? É um problema que diz respeito à distribuição da riqueza. Se a riqueza não se distribui de uma forma mais uniforme, nós teremos parcelas da população que vivemos de forma muito nobre, muito cheia de cuidados, e o restante da população vivendo em situações deploráveis.
Recentemente, a cólera voltou aos holofotes mundiais, apresentando novos casos em diferentes países. O que poderia motivar o reaparecimento de uma doença como essa em sociedades que já lidaram com ela no passado?
Então prevenir esse tipo de doenças deveria ser objeto dos governos, no sentido de fazer uma melhor distribuição da renda, da riqueza produzida por cada país. Então, essa é uma questão central, uma questão política, econômica, central para todos nós. O Brasil não tem apresentado caso de cólera, porque nós tivemos algumas grandes epidemias de cólera, se não me engano, a última delas foi uma que nos cercou, obviamente. Teve uma no Peru, contaminação de enlatados, mas o que a gente vê é que o Brasil não tem, no momento, o caso, mas pode ter, porque existem pessoas vivendo em condições inadequadas de saneamento. Urge que nossos governantes tomem medidas em relação a isso.
Para encerrar, professor, existe alguma chance de a cólera voltar a afetar o Brasil? Como o sistema de saúde trabalha para prevenir a volta de uma doença como essa?
No caso da cólera reaparecer no Brasil, o nosso sistema público de saúde tem plenas condições de receber esses pacientes e tratá-los adequadamente. Esperemos que isso não aconteça, mas se acontecer, nós já vimos que o tratamento da doença é um tratamento simples, 3 comprimidos que podem ser tomados no posto de saúde, ou 2 comprimidos tomados no posto de saúde ou na unidade básica de saúde. Ali na hora, a pessoa chegou, toma ali e vai cuidar, então, de se hidratar essa pessoa para ela não morrer de desidratação. Então, o sistema tem condições de tratar esses casos, caso, esperamos que não, mas caso eles apareçam.
Agradeço novamente a participação do professor Geraldo Cury. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!